Já foi há 5 anos, mas às vezes basta a sirene dos bombeiros tocar para a cabeça e o corpo de Tomás voltarem ao grande fogo e à angústia que sentiu. Desde esse momento que a luta com as emoções tem sido uma constante. O dia 17 de junho de 2017 criou um antes e um depois e abriu um trauma.
Sim, andava sempre à volta do fogo. Nos dias quentes eu andava muito triste, não conseguia separar-me da minha mãe, tinha muito medo de me separar dela. Não se conversava mais nada, só sobre os fogos e das pessoas que perderam os filhos, as casas e tudo. Eu sentia muita dificuldade em dormir, porque eu pensava que quando eu ia dormir podia acontecer outro incêndio e que eu podia morrer.
Pouco tempo depois dos fogos, começou a ser seguido por um psicólogo. Atualmente, vive melhor, está menos ansioso. Os exercícios de relaxamento foram essenciais.
Eu respirava 3 vezes fundo, pensava tudo o que havia bom ao meu redor.
A mãe Dora está ao lado de Tomás no sofá da casa em que vivem em Pedrógão. Ouve o filho e, muitas vezes com a voz trêmula, recorda a difícil recuperação.
A sirene toca. Eu começo a contar aqui embaixo, 1, 2, 3, não chego aos 4, porque o Tomás já está aqui embaixo. Pronto, há aquele ainda pânico de quando se ouve sirenes. Ele inconscientemente ele entra em parafuso. É, aquele barulho ainda. Se houver fogo, ele também começa assim, oh mãe, está longe? Se nós saímos daqui, se tiver um nevoeiro, que às vezes há aqui muito nevoeiro cerrado, a coisa dele é logo, mãe, é fogo.
Tomás perdeu um primo para as chamas. Parte do processo de recuperação da tristeza foi o de criar novos rituais.
Nós, a seguir ao fogo, decidimos fazer pequenos gestos e ações que nos lembrassem do primo. Temos a estrelinha de ouro, a ponar de Natal, e decidimos plantar estes pinheiros que foram oferecidos nesse Natal pela Câmara. E então era o pinheirinho de Diogo em homenagem ao Diogo, não é? Perdemos um primo, mas plantámos uma árvore.
Há 5 anos que a equipa de saúde mental comunitária de Leiria Norte, liderada por Ana Araújo, acompanha as populações atingidas pelo fogo. A psiquiatra faz o retrato psicológico de uma comunidade devastada por várias perdas.
É uma comunidade que ainda está em sofrimento por tudo o que se passou nestes 5 anos, não é? Não só em consequência dos incêndios e de tudo o que sofreram, das perdas humanas, dos lutos e das perdas também económicas e financeiras, mas também de tudo o que se seguiu, não é? A pandemia também veio agravar esta capacidade de dar a volta às situações e, portanto, as pessoas ficaram mais isoladas, mais pensativas.
O bombeiro Rui Rosinha esteve 3 meses a lutar pela vida num hospital, depois de ter sido apanhado pelas chamas. Houve mesmo muitas dúvidas de que sobrevivesse à gravidade das lesões. Para os filhos, de 9 e 13 anos, foi um período em que viveram no limbo, sem saber se perderiam o pai.
Sim, isso ainda é uma coisa que nós às vezes falamos, tentamos de alguma forma exorcizar, mas ainda é difícil falar, até para eles já. O tema do incêndio ainda é um tabu quase, falarmos do que se passou, porque ainda estão muito feridos psicologicamente, né?
As feridas psicológicas ficaram também com Ana e a filha menor. A profissional de saúde perdeu os pais quando, na fuga às chamas, acabaram por ser apanhados pelo fogo junto ao cemitério da aldeia de Sarzedas de São Pedro, no concelho de Castanheira de Pera. A menina ainda hoje tem dificuldade em falar no assunto e é um tema que a deixa sempre muito nervosa.
E na altura, ela bloqueou, quando falámos sobre esta questão dos funerais, ela disse-me que tu não entendes que eu estou-me a esquecer deles e eu não me quero esquecer deles.
Dina Duarte, presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, olha para as sequelas psicológicas dos meninos daquela zona com preocupação. Muitas vezes são feridas que não se vêem.
Isto, obviamente, é tão difícil chegar à superfície quanto maior foi o desgosto ou a dor que a pessoa passou. Portanto, logo, as crianças põem aquele sorriso não é? Têm aquele ar traquina e conseguem dar a ideia de que está tudo bem, mas no fundo há crianças com traumas muito profundos que durante muito tempo não conseguiam dormir.
Ana Bernardes sabe bem o que é a dificuldade em superar a perda. O trauma transformou-se num cheiro que não a largava, não a deixava sequer trabalhar. Tudo arremetia para a imagem de destruição e morte que encontrou na aldeia dos pais.
Há duas coisas que eu tenho alguma dificuldade em ultrapassar, e aliás isto refletiu-se depois em termos profissionais, foi o cheiro. Eu trabalhava num serviço cirúrgico e, portanto, o cheiro, quando eu aqui cheguei, era um cheiro metálico, era um cheiro que se entranhava em tudo e que levou meses para sair.
Foi necessário ter apoio psicológico para ultrapassar a situação. Tornou-se incapacitante para trabalhar.
Aliás, na altura tive que pedir ajuda, claramente, né? E entretanto, achei muito curioso, porque a psiquiatra olhava para mim e dizia assim: o cheiro, Luísa. A esposa do cirurgião com quem eu trabalhava. E eu disse: doutora Filipe, eu não sei explicar. Abrem um penso, até pode não estar infectado, pode ser um penso normal, com limpeza cirúrgica normal, tudo bem. E aquele cheiro, eu não conseguia trabalhar, era uma apatia, uma coisa que não tinha explicação.
Mas mesmo depois do impacto inicial ter passado, houve dilemas que demoraram mais a desaparecer. Durante muito tempo, teve ainda de se debater com os ses. Na cabeça desta mulher de 51 anos, andaram muito tempo à volta o que fez e o que não fez naquele fim de semana fatídico.
E sim, eu disse-lhes eles para ficarem nesse fim de semana. A minha mãe ligou-me a dizer, porque a minha filha estava a terminar o ano letivo, estava a terminar o primeiro ciclo, e disse-me, mas já estava em separação. Filha, a menina pede-nos tanto para irmos à festinha dela, mas eu, com isto tudo, não me dá de ser cruzar-me com o teu marido e tal. E eu disse, mãe, deixem-se estar aí mais uns dias, e depois mais para a frente a gente decide. Foi o último telefonema. De vez em quando lembro-me disto. Aliás, a minha filha ouviu este telefonema e muitas vezes me dizia: se tu não tivesses sido aos avós para eles ficarem, nunca tinha acontecido.
Por tudo isto, a dificuldade em lidar com as emoções permaneceu. Claramente. Foi difícil fechar o luto.
O meu luto, eu não fiz luto coisa nenhuma. Os dois primeiros anos, eu não fiz luto. Também me separei, foi uma separação complicada. E o meu foco no imediato foi a minha filha. Logo. E, portanto, foi trabalhar em função de minimizar os danos nela e minimizar o impacto nela em todas as frentes. Dois anos depois, sim, tive a necessidade, de facto, de meter uma licença sem vencimento para sair.
A pandemia da Covid-19 veio criar mais uma camada de problemas adicional neste processo. Explica a psiquiatra Ana Araújo.
Os lutos vão-se acumulando, vá. Quando não se fazem na hora certa, vão-se acumulando. E isso e o sofrimento depois vai evoluindo e adensando-se, não é?
A vida ficou vazia para muitas famílias. E o mês de junho, todos os anos, traz à tona os sentimentos que muitos querem esquecer. Isso mesmo sentiu José Manuel Machadeiro, enfermeiro da equipa de saúde mental comunitária de Leiria Norte.
Há memórias que ainda estão bastante presentes, nomeadamente aquelas pessoas que perderam os familiares. Ainda está muito presente. E isso nunca mais vai passar, não é? Há pessoas que perderam os filhos que tinham, não é? Há pessoas que perderam realmente tudo aquilo que significava para elas a vida, não é?
Logo a seguir aos incêndios, esta equipa de 5 profissionais da área da saúde mental teve muito trabalho. O objetivo número 1 era evitar que os problemas se tornassem crónicos.
Na altura, sobretudo, havia muitos problemas de insónia, de ansiedade, havia muitas reações depressivas na altura e ansiosas, que depois com a intervenção dos psicólogos e na altura, se era necessária alguma medicação pontual, foi feita e, portanto, e tudo reverteu. A maior parte das reações nessa altura foram todas resolvidas.
O ex-bombeiro da Corporação de Castanheira de Pera esteve 3 meses para acordar do coma em que foi colocado para suportar as dores e as cirurgias de reconstrução da pele. No total, permaneceu meio ano hospitalizado. Tudo se passou em 2017, mas às vezes parece que foi ontem.
5 anos depois, por incrível que pareça, está tudo muito presente ainda. Mas tento que quando me lembro desse dia, tento-me afastar, fugir um bocado da minha pele, não é? E olhar as coisas assim mais friamente, mais por fora.
Rui Rosinha já leva na ficha médica 14 intervenções cirúrgicas. Por tudo isto, a recuperação psicológica não tem sido fácil de gerir. E o tempo parece também não estar a ajudar.
Pá, olha, numa fase muito inicial eu até conseguia-me distanciar mais das coisas. Conseguia-me pôr mais de lado, conseguia ter uma análise mais fria da situação, do que é que era o meu futuro, do que é que poderia ser. Ao longo destes anos, tive que me consciencializar que tinha que ser assim, não é? Mas psicologicamente não tem sido fácil.
O que também não tem melhorado, na opinião da maior parte dos moradores da zona do Pinhal Interior, é a floresta. A expressão barril de pólvora é usada muitas vezes para descrever o estado do ordenamento do território. Margarida Guedes, presidente da APFLOR, associação que junta 600 proprietários florestais locais, dá voz a esse sentimento.
Temos tido toda a manta florestal que ficou no terreno e que de facto é propícia a novos incêndios, ou pelo menos a dar combustível para, se eventualmente vier, vai ser difícil conter. Nunca será como antes, como é óbvio, porque de facto não temos a mesma mancha, mas será difícil. Mas no fundo o balanço, as expectativas que nós tínhamos depois do incêndio de 2017 foram muito duradas.
Passados 5 anos, o balanço do que aconteceu no terreno só pode ser de pendor negativo.
Não tivemos nenhum ordenamento propriamente. O pouco que se fez foram as associações que têm trabalhado, os proprietários que entendem por bem ordenar alguma parte da sua floresta.
Ainda assim, a presidente da APFLOR diz que ninguém pode ficar de braços cruzados e acredita que há soluções.
Chame-lhe algum modelo inovador em que se pudesse encargar os proprietários e se lhes fizesse uma espécie de aluguer de terreno. Ora, os proprietários têm os seus terrenos maltratados, de floresta maltratados, porque reformas não chegam, porque nós somos uma população muito envelhecida, os filhos não sabem as coisas, nem querem saber, a maior parte deles. E, portanto, se houvesse esse incentivo ao proprietário para deixar que, por exemplo, uma entidade reguladora interviesse nesses terrenos.
A desertificação da região é um dos principais problemas para a segurança das pessoas e dos seus bens, avisa a presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande.
De certa forma, estas cintas junto às aldeias, que ainda vão sendo cultivadas, é porque o mais próximo, portanto, as terras que estavam mais longe já deixam de ser cultivadas. Portanto, o que é que acontece? O tampão, a zona de tampão do verde, do cultivado, vai reduzindo. O que, numa questão de um incêndio, obviamente que
aproxima o fogo
na sua maior potência, da aldeia. Aquela tão falada faixa dos 100 metros vai sendo... não está feita, não é?
Por mais tempo que passe, há imagens mentais que jamais se vão apagar. Nem elas, nem o seu significado.
Aquela imagem da 236 com aqueles carros todos queimados, não é? E a adivinhar o pior que poderia acontecer, que era estarem pessoas ali, naqueles carros. E vendo aquilo...
Isso não se consegue apagar?
Não. Cada vez que eu vejo aquela imagem, não deixo de ficar emocionada. Porque é uma imagem muito forte. É uma imagem de que o meu país, no meu país aconteceu uma coisa inimaginável.
Dora, a mãe de Tomás, não tem dúvidas de que o que aconteceu não se esquece. Só se consegue gerir.
E acho que isto fica aqui. Por muita terapia que o Tomás tenha, muita respiração, eu já lhe disse... Isto nunca te vai esquecer, porque vamos sempre nos lembrar, porque foi uma coisa que vivemos. Eu até lhe costumo dizer, olha, há de ser como a tua trisavó que se lembrava do Titanic, e tu vais-te lembrar e vais contar aos teus netos e bisnetos a desgraça que isto foi.
Ao fim de 5 anos, continua a ser muito difícil para todos os que viveram os grandes fogos de Pedrógão Grande conseguir lidar com toda a violência física e mental que as chamas trouxeram e que ainda não saiu daquela região. E a cada conversa, repete-se o medo de uma nova tragédia.